Senhor presidente, obrigado. Eu cumprimento mais uma vez aqueles que acompanham a nossa sessão. E mais uma vez também quero me solidarizar com as famílias da cidade de Petrópolis que tiveram perdas, né? Infelizmente, mais pessoas perderam vidas ali na região serrana do Rio de Janeiro. E eu quero, então, me solidarizar a essas famílias. Também quero, mais uma vez, parabenizar pela sessão que nós tivemos hoje aqui no Senado, onde foi aprovada a PEC, a chamada PEC das empregadas, né, domésticas. Mas devemos nos lembrar também dos empregados, daqueles que não só ocupam... Porque quando se fala empregada doméstica, normalmente a nossa mente ela se remete a pensar naquela empregada que lava a roupa, que faz a refeição, que cuida da casa, mas nós temos outros tipos também, né, de empregados, pode ser o jardineiro, o piscineiro, aquele que dá manutenção, enfim. Mas eu quero parabenizar a todos e, ao mesmo tempo, também agradecer, porque ao longo desde a idade dos meus filhos, desde nenê, e agora já são adultos, minha filha, inclusive, casada, e nós sempre tivemos empregadas que conviveram conosco e de forma muito carinhosa. Eu vi empregadas chegando em casa meninas e saindo para casar. É quase como uma filha casando, né? E também, da mesma forma, os próprios filhos, né? Minha filha e meu filho, que chamavam as empregadas de tia, né? Sempre com muito carinho, tratando de tia. E por causa da responsabilidade do trabalho, do nosso trabalho, na verdade, elas até conviviam mais com os filhos do que eu mesmo como pai, né? Devido às muitas responsabilidades. Então, um dia importante, um dia histórico, e parabenizo, então, a todos os empregados, empregadas domésticas, e, claro, como foi citado até por outros senadores aqui, nós sempre procuramos, de maneira digna, tratar aqueles que trabalharam conosco, dando o melhor, quer dizer, comendo daquilo que nós comíamos, muitas vezes até na mesma mesa, inclusive, e na questão de salário, sempre procuramos respeitar os direitos, como férias, 13º, fizemos sempre questão de tratar assim aquelas que trabalharam conosco. Então, parabéns a todas as empregadas e parabenizo os autores, né, da PEC, já cumprimentei a nossa senadora, governadora, hoje deputada federal, a Benedita, nossa ministra que aqui esteve, Alice da Mata, senadora que foi relatora aqui. Então, parabéns a todos. Mas eu quero, nesse momento, falar a respeito da decisão ontem tomada no Supremo pela nossa ministra Carmen Lúcia. Decisão essa que eu confesso que até esperava, nunca deixei de crer que essa seria a decisão do Supremo, e creio que também vai permanecer quando for levado a plenário. Por um lado, eu fico feliz com o resultado da decisão de ontem, mas, por outro lado, também lamento, porque essa decisão poderia ser resolvida, poderia ser tomada aqui no Congresso, através do direito que nós temos e da nossa competência. Mas, lamentavelmente, mais uma vez, o Congresso transfere ao Poder Judiciário a solução de um problema que deveria ser resolvido por este Legislativo. E não foi por falta de margem de negociação que deixamos de construir aqui uma solução política para a questão dos royalties do petróleo. Foi, e é verdade o que falo, por excesso, podemos assim dizer, de vaidade política e de ambição daqueles que se encantaram e até se extasiaram com a ideia de conseguir recursos imediatos para suas bases eleitorais. Com esse espírito, as bancadas dos estados não produtores de petróleo desconsideraram qualquer possibilidade de acordo em torno dos royalties. A única regra possível para eles foi sequestrar as receitas dos estados produtores sem dó e sem piedade, inclusive os royalties e a participação especial dos contratos vigentes. Quem acreditaria que alguém proporia mexer nos contratos já em vigor. Era algo improvável, que não fazia parte da nossa prática política, mas fizeram. E o fizeram exaltando seus votos como uma manifestação democrática da maioria. Mas que democracia é essa? Que passa por cima da minoria mínima com uma força esmagadora, desrespeitando regras regimentais e sem observar princípios constitucionais soberanos, bem assim questões econômicas, federativas e também políticas. Por tudo isso, o Rio de Janeiro, na questão dos seus royalties e por aqueles que não têm direito, porque já falamos isso aqui incansavelmente, o royalty não é petróleo, o royalty é uma compensação social, ambiental e também por perda do ICMS. Então, essa questão, como foi cunhada nos anos de chumbo como doutrina nacionalista, que era usada, o petróleo é nosso, mas também usada para explicar o assalto às finanças dos estados produtores de petróleo, não convence nem aos que recitam e nem com a irritante renovação e também a inacreditável ingenuidade dos nossos dias. Então, eu faço aqui esse paralelo. Naquela época, em nome do petróleo é nosso, se excepcionalizou a questão do ICMS, que passou a ser cobrado na origem e não no destino. E hoje, da mesma forma com o pré-sal, surgiu essa também, entre aspas, quase a mesma frase, dizendo que o petróleo é de todos, a riqueza é de todos, então o royalty também tem que ser de todos. E, na verdade, isso é um grande engano, porque o royalty ou os royalties é um direito adquirido dos estados produtores de petróleo. E eu creio que aqui ninguém desconhece a natureza reparatória dos royalties como contrapartida ao ônus socioambiental decorrente da exploração, algo que agora é realçado pela liminar concedida ontem pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Muito menos, eu acredito, que desconheçam a motivação histórica que levou os constituintes de 1988 a instituí-lo para compensar a exceção constitucional à cobrança do ICMS, que no caso do petróleo e derivados passou a ser no destino, sendo regra a sua cobrança na origem. Ninguém aqui é tão desinformado. Esse, na verdade, foi um sequestro de receita consciente e deliberado. As fantasiosas e enfadonhas explicações apenas se repetem para alento das consciências. Esse é um mal feito do qual muitos são cúmplices, porém ninguém aceita o rótulo de acusado. Mas aqui farei uma ressalva. Eu não creio que a repercussão dessa truculenta ação contra os estados produtores de petróleo tenha sido adequadamente dimensionada. Nem mesmo o mais desmedido e irresponsável ânimo poderia ter cogitado os terríveis prejuízos que adviriam a esses estados. É o que eu disse já aqui. Os nossos atos, eles têm consequências. E as votações que aconteceram no Congresso, os atos que aconteceram na sessão do Congresso que derrubou o veto presidencial, na verdade, eu creio que não foram levados em contas as consequências desses atos. E eu duvido que se cogitasse, por exemplo, que já neste ano o Rio de Janeiro poderá ter comprometido o seu teto legal de endividamento por conta da redução de receitas advindas da compensação dos royalties. Será que alguém pensou nisso? O que afirma agora é a tradução do que foi afirmado pelo economista e especialista em contas públicas, Gabriel Leal de Barros, da Fundação Getúlio Vargas. Estudo realizado por ele demonstra que a taxa de endividamento do Estado passará de 1,7 vezes em 2012 para 1,9 neste ano, se forem colocadas em práticas as novas regras para a distribuição dos royalties. Esclareço ao que nos assistem que esse indicador de endividamento corresponde ao número de vezes que a dívida estadual pode superar a sua receita. No caso do Rio de Janeiro, isso significa que a dívida do Estado será 1,9, quer dizer, quase duas vezes a sua receita para 2013. E esse índice de endividamento estabelecido como limite pela lei da responsabilidade fiscal. Se porventura ultrapassarmos esse patamar, as punições consistem no corte de todos os auxílios financeiros da União ao Estado, no impedimento de contratação de novos empréstimos internos e externos e também no induzimento à demissão de servidores estaduais, dentre outras medidas de forte impacto socioeconômico. A esse caos devem ser adicionados os efeitos do rebaixamento na nota de crédito do Estado, anunciados na semana passada pela Fitch Resultados, uma das mais antigas agências internacionais de classificação de risco. Segundo a Fitch, se não conseguirmos compensação para as perdas dos royalties, teremos rebaixada a atual nota de BBB-, que é a mínima para ter classificação em grau de investimento, dando causa ao enfraquecimento do nosso perfil financeiro e prejudicando a negociação de empréstimos e a atração de novos investidores. Mas a coisa não para por aí. Segundo previsões da Fundação Getúlio Vargas, a situação dos fluminenses tende a se agravar, pois a perda de receita do Estado gradualmente aumentará. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, toda essa corrosão das finanças, sem a compensação dos royalties, mais o custo de financiamento no mercado pela redução do grau de investimento, ainda poderá ser potencializada pela revisão do ICMS interestadual e do ICMS da energia elétrica. Mas para que não me chamem de alarmista, trago a advertência feita por outra respeitável agência de classificação de risco, a Moody's, para a qual essas reduções de receitas se somarão a outras pressões financeiras, como as relacionadas aos investimentos planejados para a Copa do Mundo em 2014 e também para as Olimpíadas em 2016. Essas são algumas das razões que me convencem de que aqueles que engendraram e os que endossaram a perversa estratégia de burlar a Constituição para abalar as finanças do Rio de Janeiro não cogitavam quão funesto seria esse gesto ou o desfecho desse gesto. Por esse motivo, é que volto a essa tribuna para mais uma vez apelar ao bom senso coletivo. Ainda há tempo para discutirmos uma saída sensata para essa repartição, senador, de receitas.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não, senador Lindbergh, primeiro... companheiro de trincheira nessa guerra, né? Pois não,
eu quero
senador
primeiro.
É com muito prazer que recebo sua parte.
Eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência. Os fluminenses estão conhecendo agora, porque Vossa Excelência assumiu depois que o senador Crivella virou ministro da Pesca, e estão conhecendo com muita satisfação, como uma grande conquista para o Rio de Janeiro aqui no Parlamento. Vossa Excelência teve uma atuação destacadíssima aqui no Senado, eu, Vossa Excelência, Dornelles, o tempo todo estivemos juntos construindo as nossas estratégias. Vossa Excelência merece, de fato, parabéns em nome do Estado do Rio de Janeiro. Agora, Vossa Excelência faz um pronunciamento muito importante. Presidente do Senado Federal, Jorge Viana, que preside essa sessão, sabe que nós alertamos em vários momentos que a derrubada do veto da presidenta Dilma ia judicializar tudo. O que estava para trás já contratado e o que estava para frente. E eu sempre disse nas minhas argumentações, olha, a Dilma está propondo com o veto um acordo que é um acordo bom para todos os lados. O que é que ela fez? Ela aceitou as regras que foram aprovadas aqui contra a nossa vontade em relação a tudo que fosse do futuro.
Exatamente.
Pré-sal e novas licitações na área de concessão. Ela só disse, não podemos mexer no que está para trás. E o veto dela, senador Eduardo Lopes, foi em cima de um princípio constitucional muito claro. O veto da presidenta Dilma está aqui. As novas regras de distribuição dos royalties previsto no artigo 3º do projeto, ao não ressalvar sua aplicação aos contratos já em vigor, violam frontalmente o disposto no inciso 36 do artigo 5º. Direito adquirido, ato jurídico perfeito. Eu vi hoje alguns senadores falando em PEC, uma PEC para mexer isso. Isso aqui é cláusula pétrea. Artigo 5º, ninguém pode mexer. Pois bem, o que é que estão fazendo? Ao tentarem entrar numa batalha muito difícil para mexer o que já estava contratado, eu queria alertar isso. Eu acho que os estados não produtores podem ter entrado num caminho que podem perder o que conquistaram em relação ao futuro. Porque o voto da ministra Carmen Lúcia é muito revelador. Acautelar não é só acautelar para os contratos do passado, é também para o futuro. E ela fala claramente, eu só queria encerrar dizendo isso, um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia. A alteração das regras relativas ao regime de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou da compensação pela exploração, sem mudança constitucional do sistema tributário, importa em desequilibrar o tão frágil equilíbrio federativo. E ela fala dos royalties como uma compensação a estados produtores e confrontantes. Quero dizer que há votos no Supremo Tribunal Federal, em decisões anteriores do ministro Nelson Jobim, da ministra Helen Grace, do ministro Sepúlveda Pertence, e o que o governador do estado, com a procuradora do estado e com o Luiz Roberto Barroso, prepararam nessa ação direta de inconstitucionalidade, questiona todos esses aspectos. Então, senador Eduardo Lopes, faltou aqui que esse Congresso Nacional fizesse a boa política. Pensaram que era o seguinte, ter 24 contra 3, temos maioria, vamos atropelar. Não é isso. Não é isso. Hoje, na peça da ação direta de constitucionalidade, senador Jorge Viana, Luiz Roberto Barroso diz o seguinte, a política cria o direito. Nós criamos uma Constituição, houve um acordo naquela Constituição. Depois o direito limita a ação política. Então não era porque se tinha uma maioria aqui que se podia passar por cima da Constituição. Nós estamos muito felizes com esse voto. Eu acho que é uma vitória parcial, mas é uma vitória muito importante. E parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela capacidade de luta nesse tema.
Muito obrigado, senador Lindbergh. E realmente, como foi colocado, tanto eu como Vossa Excelência, como também o nosso querido senador Dornelles, sempre juntos, conversando, vendo a melhor estratégia. E hoje eu falava numa entrevista, nós vemos que estava se apontando para isso. O veto, como o senador leu, na questão da presidente, já apontava essa inconstitucionalidade. Nós também, através da atitude dos governadores, querendo abrir mão do que já foi licitado, mas pensando num adiantamento de receita, mas ficou bem claro, caminha para o seguinte, a questão dos royalties pertence aos estados produtores e os confrontantes. Isso não vai se mudar. E nós temos aí a questão de ICMS, que também falei aqui várias vezes, desde o ano passado, quando começou essa luta. Nós sempre falamos sobre isso, a questão da compensação, o ICMS que hoje é cobrado no destino e não na origem. Na verdade, os estados não produtores, eles já participam da questão do petróleo. Porque no momento que o ICMS é cobrado no destino e não na origem, eles já estão recebendo benefício do petróleo. Benefício esse que ficaria com o estado do Rio de Janeiro. Mas a excepcionalização da arrecadação do ICMS, provocou isso. E eu li hoje uma matéria, no jornal, na imprensa, alguém dizendo que, comparando o royalty com o ICMS, é praticamente o mesmo valor. Na verdade, não. Porque no royalty está incluído as perdas sociais, o passivo ambiental e também o ICMS. Mas ele fez como se fosse um cálculo só de ICMS. Ou seja, ele pegou o número bruto. Ó, o Rio recebe 10 bilhões de royalties, o estado do Rio. Quanto ele receberia de ICMS? Os mesmos 10 bilhões. Mas ele não colocou o passivo ambiental. Não colocou a questão da perda e o passivo social e ambiental. E nós já falamos aqui, são números que nós temos da Associação dos Municípios Produtores de Petróleo, que ao longo desse tempo, desde 88, o Rio de Janeiro deixou de arrecadar com os royalties. Se fosse o ICMS cobrado na origem, o Rio de Janeiro teria recebido 20 vezes mais o que recebeu com royalties no mesmo tempo. Então, realmente, como disse o senador Lindbergh, nós cremos aí, a decisão de ontem nos deixou felizes, foi uma vitória, mas eu creio que aponta para o futuro e, como foi comentado, realmente nós ouvimos, até conversávamos com senadores de outro estado, que falavam sobre essa PEC, que sentiram ali uma indicação que o caminho seria a PEC, mas ali também na nossa conversa o senador defendeu essa mesma questão que foi citada aqui, a questão da cláusula pétrea. Então, na verdade, eles entraram realmente numa luta que pode causar a eles muito mais perda do que eles imaginam. Porque se for decidido, e cremos assim, que o royalty é direito adquirido aos estados produtores e ele não pode ser alvo nem de redistribuição e nem de mudanças. Então, também o futuro dos estados não produtores, com respeito a receitas do royalties que tanto eles desejam, pode não chegar até eles. Mas poderíamos ter decidido isso aqui no Congresso, no voto, numa conversa, num diálogo, mas realmente não houve conversa. Nós já falamos aqui, a sessão tumultuada, a sessão atropelada, e se diz que deve ser respeitada a democracia da maioria, mas, como eu sempre digo, a maioria pode tudo, ou melhor, pode muito, mas não pode tudo. Isso tem que ficar bem claro e que essa lição fique bem clara. A maioria pode muito, mas ela não pode tudo. Eu finalizo, então, feliz com esse voto, feliz com essa decisão. Vamos aguardar agora o plenário, né? O plenário do Supremo vai decidir e nós cremos mais uma vez que vai ser decidido a favor do Rio de Janeiro e a favor dos estados produtores. Obrigado, senhor presidente.